vários órgãos sociais serem remunerados por isso. Eu, por acaso, não acumulava nenhum, era os CTTs que tinha, e aceitei-o, como lhe disse, contrariado e de má vontade, mas porque me pediram, e lá está, o argumento era assim, o governo português ia fazer uma privatização de uma companhia, queria que no mercado a empresa tivesse uma leitura que os seus órgãos sociais eram pessoas competentes e independentes, e que não houvesse ninguém que pudesse fazer com a tentação de que são pessoas ligadas ao partido A, B, C ou D. E como eu sou uma pessoa independente, e sempre fui, e eu espero que continue a ser no futuro, portanto, foi por isso que falaram comigo e também tinha alguma credibilidade, devo reconhecer. Quanto à questão de, digamos, de estratégias e não estratégias, não vai levar a mal, para eu brincar um bocadinho com isso, mas digo o seguinte, senhora deputada, a estratégia de qualquer coisa é uma coisa muito séria. Ou seja, um pastel de nata e um café só tem uma estratégia, que é tomar o café enquanto está quente e comer o pastel de nata enquanto ele está bom. O resto não tem estratégia rigorosamente nenhuma. Portanto, ou seja, eu sobre esta questão da estratégia, e que não é por falta de respeito, mas não consigo dar-lhe seriedade.
Mas é assim que qualifica as reuniões que eram tidas no Conselho Superior do GES?
Senhor deputado, eu não sei as reuniões do Conselho Superior. Eu sei as vezes que entrei e saí, porque se está recordada e está, porque falou-me no pastel de nata e no café, eu ficava próximo da porta porque era o primeiro a entrar e o último a sair. E, portanto, eu as vezes que lá estive, a mais importante foi para dizer de que não podia trabalhar com eles que não contassem comigo. E, portanto, essa foi a mais importante de todas. Relativamente à questão de porquê ter reuniões com toda esta gente. Repare, a sugestão de ter reuniões com várias pessoas é para quê? Para que, mais uma vez, haja um espectro importante que tenha a mesma informação. Sempre a mesma preocupação. Que a informação seja partilhada. Porque, a senhora deputada, repare, se estiverem quatro pessoas numa sala, numa reunião, os quatro, quando se juntam depois da reunião e fazem o debriefing, conseguem muito melhor rememorar o que lá se passou do que se tiver lá só um. Ou seja, se um assunto é de uma magnitude tremenda, como eu achava que era, e acho, que era, falar só com uma pessoa depende de como é que essa pessoa vai interpretar, como é que vai ouvir, como é que está o humor nesse dia, se está preocupada com outra coisa ou não. Ao falar com pessoas importantes do governo, o que é que assegura? Que toda a gente ouve mais ou menos a mesma coisa. E mais ou menos porquê? Porque o memorando era um memorando em papel entregue pelo Dr. Ricardo Salgado. E acredito que fosse sempre o mesmo. Quer dizer, não, acredito, mas não sei, mas acredito que fosse. Aquilo que eu dizia, basicamente era a mesma coisa, não conseguia repetir as palavras porque não tenho esse tom, mas a mensagem que eu queria passar era muito importante. Era, eu sou independente, não tenho nada a ver com isto, nunca trabalhei aqui, não recebi um tostão, apercebi-me disto pelo convite que me fizeram, fiquei preocupado e sugeri que vos dessem conhecimento. Portanto, isso para mim era o que era crucial. Isso mesmo se passou na reunião que tivemos no Banco de Portugal, fiz questão de o dizer. Quando mais no Banco de Portugal foi alguém, já não sei quem, que disse, mas porquê é que o senhor não assume uma responsabilidade, então, do ramo não financeiro? Perguntaram-me isso no Banco de Portugal, nem pensar, forte questão. Eu não trabalho, nem vou trabalhar, nem tenho nada a ver. Portanto, isso para mim era um ponto de honra, porquê? Pelo meu nome pessoal e pela minha reputação. Aquilo que a senhora deputada aqui disse é o que eu tenho mais sagrado na vida. O nome de uma pessoa acompanha enquanto é vida e depois de morta. Eu tenho filhos e tenho netos. E, portanto, o meu nome, que herdei do meu pai, é o mais sagrado que eu tenho. E daí que, quando surgiram notícias na imprensa, dizendo que eu poderia ser sucessor do Dr. Ricardo Salgado no Banco Espírito Santo, telefonei-lhe e pedi-lhe que pedisse à área de comunicação do grupo que desfizesse esse equívoco. E porquê? Porque ele sabia que nunca tinha falado comigo sobre isso, nem eu tinha falado com ele. Portanto, a notícia era falsa. Agora, como eu estava sozinho e estou, não tenho nenhuma agência de comunicação a trabalhar comigo, não tenho nada, eu disse, ouça, faça-me um favor, desfaça-me este equívoco, porque eu não quero o meu nome a circular. Já me tinha chegado o meu nome ter sido utilizado naquilo que a senhora deputada chamou a atenção, que foi de ser senior advisor do Presidente do Conselho de Administração. Porque eu acedi de boa fé para ter acesso às pessoas e nunca pensei que em menos de dois ou três dias depois caísse outra vez outra torrente de água e que aquilo não tivesse execuibilidade. E por isso é que isto o equívoco durou uma semana. O mal estava feito? Estava, reconheço que sim. Tinha sido muito melhor que o meu nome nunca tivesse citado? Sim, claramente que sim. Só que a diferença entre dizer que não ou não estar em condições de dizer que sim é uma grande diferença, porque o que me faltava era informação. E com a informação que eu tinha, não era o suficiente para dizer que não. Pelo contrário, era o suficiente para pedir mais informação e para ver as coisas em detalhe. Espero ter respondido muito à bem. Sua pergunta, mas se não foi assim, estou à sua disposição.
Obrigado, Dr. José Honório. Vamos entrar agora na terceira ronda, com uma intervenção do Sr. Deputado Miguel Matos, que virá através das nuvens, falará alto e nós conseguiremos ouvi-lo. Como eu não sei como é que ninguém...
Sim? Ouvem?
Doutor Miguel Matos, Sr. Deputado Miguel Matos, como está?
Sr. Presidente.
Depois, esta coisa por videoconferência dá esta vontade de cumprimentar as pessoas.
Eu pensei que éramos obrigados todos a estar aqui presencialmente.
E somos. Só que, no que diz respeito aos seus deputados, não convém que venham demasiados para a sala não ficar demasiado cheia para prejudicar a saúde de Vossa Excelência. Foi só por isso. É só por isso. Sr. Deputado Miguel Matos, está-nos a ouvir?
Hoje sim, Sr. Presidente.
Muito bem, ótimo. Tem então 3 minutos para fazer a sua intervenção. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Dr. José Honório, vamos lá ver uma coisa. O senhor doutor, os colegas e todos nós, quando foram para o BES, dizendo-lhe que o banco estava bem, como disseram no Parlamento, que Angola ia se resolver, que a linha de capitalização pública podia ser usada, e soubemos hoje que todos sabiam das dificuldades do Grupo Espírito Santo, do BES, etc., com meses, e no caso do Banco de Portugal, com mais de uma década de antecedência, e esconderam tudo. O senhor doutor e todos nós fomos novamente enganados porque venderam-nos a hipótese de uma recapitalização privada quando já a 30 de agosto tinham pedido autorização à Comissão Europeia para o auxílio do Estado e pedi-lhe que nos confirmasse, por favor, que antes das 20 horas do dia 1 de agosto não sabiam não só da resolução como também da retirada do Estatuto de Contraparte, da devolução dos 10 mil milhões de euros ao BCE ou dos limites que o BCE impôs no apoio à liquidez. O senhor doutor e todos nós fomos novamente enganados porque nos disseram que o novo banco ia ter uma hipótese de recuperar, mas não vos disseram a vossas excelências os compromissos com a Comissão que balizavam a vossa ação e puseram um acelerador na venda. O senhor doutor e todos nós fomos novamente enganados porque achávamos que o Banco Bom ia ter regulamentos para que não acontecessem as escalinadas que levaram o BES à desgraça, mas na verdade o que sabemos é que alguns dos regulamentos internos, só depois, muitos anos depois, muitas vezes já depois daquela que foi a venda para a Lone Star, a que foram implementados, desde passar os devedores à área de recuperação e acompanhamento, os write-offs das imparidades, o backtesting das avaliações para os imóveis, e o que eu lhe perguntava é, mas o doutor, quando estava no BES, iniciou estes procedimentos? Porque se os iniciou, depois perguntar porquê que ninguém os concluiu. E queria-lhe perguntar, por fim, porque parece que todos nós fomos novamente enganados pelos auditores, pelo Conselho de Administração, como o Sr. Doutor disse, porque, de facto, as contas que nos apresentavam estavam sistematicamente erradas e vendemos o banco com um pressuposto que depois veio-se a realizar, veio-se a ver que era errado. E, por isso, queria-lhe perguntar se, de facto, isto tudo não passou de um grande logro, em que o Dr. Carlos Costa foi o cabecilha do gangue, em conjunto com o Dr. Pedro Duarte Neves, o Dr. Luís Costa Ferreira, que andaram aqui a promover um conjunto de circunstâncias que permitiriam ter uma resolução diferente, mas, na verdade, não foi possível. E terminava, Sr. Presidente, com uma pergunta. Porque, de facto, o que nos tem vindo a causar mais perplexidade é esta resolução que foi feita às prestações e em que, de facto, há um conjunto de ativos maus que são deixados no Banco Bom, no novo banco, e que ou não têm suficientes imparidades, ou então, quer dizer, deveriam talvez ter ficado no BES. E o que eu lhe queria perguntar ao doutor José Honório era se há algum momento deu a entender ao Banco de Portugal que estes ativos tóxicos que ficaram no novo banco, incluindo o conjunto de ativos para outros grupos económicos, relacionados com maus negócios, com o BESA, etc. E, aliás, há uma carta do novo banco que fala justamente nestes ativos, e creio que o Sr. Doutor terá conhecimento dela, de projetos sem colateral, de empréstimos para a bola, de projetos de financiamento completamente sem qualquer tipo de nexo, se ninguém disse que estes projetos devem ter ficado no banco mau. Se eram ativos maus, ficaram no banco mau. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. Dou agora a palavra à deputada Mónica Quintela. 3 minutos, deputada, faz favor.
Senhora Presidente, Senhor Doutor José Honório, tenho uma dúvida que já coloquei ao Senhor Doutor Moreira Rato, que não me conseguiu responder, relativamente à venda da tranquilidade no que concerne ao contrato de depósito em garantia e de financiamento, que é feito o contrato a 28 de abril de 2014 e depois tem 2 aditamentos feitos no mesmo dia, 2 de julho de 2014. No segundo aditamento, na cláusula 25, é feita, no número 4 da cláusula 25, é conferido um mandato irrevogável, portanto uma procuração com poderes irrevogáveis, que não caduca por morte do mandante, nem por extinção da entidade, no caso das sociedades, que é o que aqui agora interessa, porque é conferido no interesse do mandatário, portanto é uma figura jurídica que nós juristas conhecemos bem, e que confere neste segundo aditamento poderes ao BES para fazer negócio consigo próprio. O que é que isto significa, Sr. Doutor? Significa que o BES, com este aditamento, poderia colocar a totalidade das ações que eram da Partra em seu nome e ficava com a totalidade da Companhia de Seguros com a tranquilidade e escusava de ir executar o penhor financeiro sobre as ações, tendo apenas com o escopo de recuperar a linha de financiamento, não é? E com a obrigação de ter que dar ao devedor o remanescente do produto da venda, caso fosse o caso. Eu pergunto-lhe porquê que esta, e sendo que já nos aqui foi dito, quer pelo Sr. Doutor, quer pelo Dr. Moreira Rato, quer também pelo Dr. Vítor Bento, que estiveram sempre assessorados, e isto resulta de resto das atas, por advogados, designadamente pela Linklater, porque é que isto não foi equacionado e porque é que, pura e simplesmente, não rentabilizaram a tranquilidade desta forma, ficando com o registro das ações, em vez de executarem o penhor financeiro, pura e simplesmente ficavam com a tranquilidade pelo valor da dívida. Não obstante os 150 milhões que aqui já foi referido que era necessário injetar, mas aqui atenta depois à recuperação que foi feita, não consigo perceber como é que este negócio não foi feito, porque aqui havia este instrumento jurídico que permitia fazer negócio consigo próprio, que é, ou seja, o banco pega nas ações e coloca as verbas em seu nome. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. José Honório, faz favor. Também quer... Só se inscreveu agora? Não, mas não me disse nada. Sr. Deputado Eduardo Barroco Melo, 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. José Honório, eu devo dizer que para esta audição tenho concluído que teve azar, porque se ouvirmos a bancada que apoiava o Governo
deputado,
na altura...
Posso lhe pedir que tire a máscara, dificuldade em perceber.
Tem razão. Estava a dizer que teve azar, porque se ouvirmos a bancada que apoiava o Governo de então, parece que foi o Dr. José Honório que causou a situação de irreversibilidade da resolução, porque percebemos aqui, pelos vistos, o Governo da altura foi apanhado nessa questão sem possibilidade alguma, e parece que também foi o Dr. José Honório que foi responsável pelos problemas no GES, mas eu creio que não, e portanto queria lhe fazer uma pergunta muito objetiva. Há bocado falou sobre o processo de resolução, disse duas coisas que acho que são relevantes. A primeira... disse que o Banco de Portugal, quando foi o momento da resolução, que recusou a ajuda que foi oferecida da sua parte, da parte da administração, para ajudar nesse processo de resolução. Pelo que eu percebi, terá dito que o Banco de Portugal disse que eles e a Pedro Lucero tratavam do assunto, apenas precisavam da disponibilidade das equipas que pudessem estar prontas nessa altura. Mas, ao mesmo tempo, disse que, entretanto, se soube que já estavam a tratar com equipas conjuntas da resolução antes disso. Eu queria perceber quem eram estas equipas conjuntas, porque eu não consegui perceber se havia diálogo do Banco de Portugal com equipas técnicas do BES antes de a administração ter conhecimento de que ia haver uma resolução. E isso é importante para percebermos também de quem é essa responsabilidade. E depois queria tentar perceber também porque há bocado acho que não foi suficientemente claro, queria tentar perceber o que é que acha sobre as alterações do